e vamos falar um pouquinho sobre o sentido de viver. A pandemia colocou em xeque muitas pessoas que ou passaram por uma situação crítica, alguns ficaram doentes, algumas pessoas tiveram que enfrentar a doença e, infelizmente, algumas pessoas perderam um familiar, perderam um amigo, alguém muito próximo. E aí vem aquela pergunta crucial da existência. Qual é o sentido da vida? E com a pandemia, muitos passaram a buscar a espiritualidade ou alguma resposta do porquê se vive. Com a pandemia, que a gente espera daqui para frente comece a diminuir, e um dia ela vai passar, será que o sentido de viver continua sendo uma preocupação e deve ser uma preocupação das pessoas? Para falar sobre esse tema, eu tenho o Marcelo Gomes, que ele é psicanalista, ele é teólogo, ele é palestrante e também escritor, ele está aqui comigo. Marcelo, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado pelo convite, uma honra, um privilégio estar aqui mais uma vez.
Bom, vamos começar essa conversa contigo, com aquilo que a gente conversou um pouquinho antes de entrar no ar, né? O ser humano só se preocupa com o sentido da vida quando a vida está por um fio?
Eu não diria que é só quando a vida está por um fio, mas especialmente quando a vida está por um fio. Há alguns anos eu comento em palestras e também já comentei isso em alguns dos meus livros, que a pergunta pelo sentido da vida é uma pergunta antiga na história da humanidade. A humanidade, desde sempre, se fez três grandes perguntas, não é? A primeira grande pergunta, e eu digo a primeira porque é a primeira que aparece, é para onde nós vamos? Porque cedo a gente percebe que as pessoas vão. As crianças aprendem que as pessoas vão. Papai, cadê o vovô? Mamãe, cadê a vovó? Onde que está morando? Depois dessa pergunta vem a outra, que é em função da primeira. De onde viemos? E geralmente, e sobretudo no mundo das religiões, a ideia é que de onde viemos é para onde voltamos. E aí vem a terceira pergunta, que é essa que você está colocando na pauta. Se viemos e voltaremos, por que viemos? O que é que estamos fazendo aqui? Então, essa pergunta, ao longo da história, a humanidade tem tentado responder, e a religião é, de certa maneira, a tentativa de sistematização dessa resposta, e a espiritualidade é a busca pela vivência prática dessa resposta. E quando chega um período como esse, pandemia, mortes em números alarmantes, ameaça rondando, porque um dos principais efeitos dessa pandemia é que ela nos deixou em estado de alerta para qualquer coisa, né? A ansiedade vai ser ainda mais, porque já era um sintoma bastante significativo, um efeito, uma consequência desse período de pandemia. O aumento da ansiedade vai ser sensível, ainda que nós já tínhamos números bastante intensos nesse aspecto. Então, quando chega um período como esse, essa busca pelo sentido aumenta. Por quê? Porque é como se inaugurasse uma espécie de contagem regressiva, né, Gilson? Agora a gente olha para essa questão com um pouquinho mais de atenção e, obviamente, com um pouquinho mais de temor.
Agora, viver sabendo que vai morrer, vamos resumir um pouco disso, de que talvez a gente volte para o lugar de onde a gente veio, implica em certos comportamentos éticos. A gente tem que criar escala de valores. Então, o que, que eu priorizo na minha vida? O que, que eu busco realizar enquanto uma pessoa que realizou, que teve sucesso? Aquela história, né? Ah, eu tive sucesso na vida, né? Onde está depositado o sucesso na vida? E a gente sempre está se cobrando de ter alguma busca nessa vida, né? Essas crises fazem o ser humano melhor? A gente está no momento em que estamos com a possibilidade de construir uma humanidade melhor? Ou a gente ainda tem que levar em conta que uma parte considerável dessa humanidade, você como alguém que trabalha com a mente humana, uma parte dessa humanidade se anestesia em momentos de crise ou não?
As respostas para situações críticas são variadas, porque os seres humanos são diferentes uns dos outros. Há quem entenda que deve viver uma vida melhor em vários sentidos. Por exemplo, três palavras que, nesse momento, para aquelas pessoas que realmente estão se importando com o que está acontecendo, vem à tona de forma ainda mais poderosa. Por exemplo, a palavra propósito. Por exemplo, a palavra legado. Por exemplo, a palavra eternidade. São três palavras que quem recebe o impacto da brevidade da vida, da transitoriedade da vida, da provisoriedade da vida, leva melhor em consideração. Propósito, legado e eternidade. Essas pessoas vão melhorar como pessoas e vão tentar, de alguma maneira, fazer o mundo um lugar melhor. As pessoas que se desesperam, que intensificam os conflitos que já vinham com elas, que se desorganizam ainda mais, que recebem esse contexto como um fator agravador. Então, por exemplo, na época da pandemia, muitas famílias, por terem ficado confinadas, por terem se superexposto, por terem passado por dramas de financeiros, a dramas de saúde, se desorganizaram ainda mais do que já vinham. Não fizeram um pacto de unidade, não buscaram a espiritualidade, não buscaram a Deus, simplesmente se desorganizaram ainda mais, se tornaram mais ansiosas, angustiadas, em alguns aspectos mais conflituosas e assim por diante. E as pessoas que têm uma alta capacidade de retorno ao lugar da indiferença. Sabe aquela coisa de o ser humano se adapta a tudo, até o caos? Sabe aquela coisa de reformar a casa de gente que vive no lixo e depois de 6 meses da casa reformada e entregue, a pessoa está no lixo de novo? Aquela coisa de tirar o Egito, o José do Egito, mas não tirar o Egito do José? É mais ou menos isso que acontece. Então, as respostas são as mais variadas. Como sociedade, a gente tenta se organizar. Algumas sociedades vão melhor, outras pior, depende muito dos interesses que estão ligados, eu talvez não seja a melhor pessoa para entrar nesses méritos, mas assim, pessoalmente falando, e a psicanálise é uma ciência, sobretudo da individualidade, eu acho que cada pessoa vai fazer dessa experiência da pandemia um tipo de caminho, umas para melhor e outras, infelizmente. Sem esquecer, e aí entra o meu lado teólogo, que a natureza humana é uma natureza corrompida, né? E a gente nessas horas também consegue enxergar isso com uma lente de aumento um pouco melhor, porque assim, incrível como em época de sofrimento generalizado, algumas pessoas conseguem ainda ser mais maléficas, mais malignas, mais terríveis do que na média, né?
Agora eu queria fechar essa conversa contigo falando do que a gente tem de comportamento em relação à própria pandemia. Você tem acompanhado isso, né? A gente vê a quantidade de pessoas que agora estão se infectando, mas a gente acompanha a quantidade de pessoas que morreram. A gente tem acompanhado muitas vezes, quando você fala, tem gente que diante da crise fica pior, né? Você está lá precisando, por exemplo, de distanciamento, de conscientização, e a pessoa vai lá e ela aglomera, né? Às vezes não se vacina. Enfim, esse ser humano que a gente fala, né, que tem esse comportamento para deixar a coisa pior, e diante dessa situação que a gente precisa, que a gente tenha atitude minimamente melhor, né? Até onde a gente pode ir com esse ser humano? A gente vai conviver com ele, tem que conviver. De certa forma, a gente tem que repreender e fazer com que ele mude, né, a sua atitude. Quer dizer, a convivência com aquele que tenta deixar a coisa pior é algo de se aceita e se leva assim, ou a gente tem que, em determinado momento, saber que esse é um combate diário, a gente tem que combater ele mesmo em todos os lugares. Como é que você tem visto isso?
Do ponto de vista analítico, a gente diz o seguinte: existem motivações conscientes e as inconscientes. Além disso, existem as pessoas que sabem que estão fazendo mal, mas os valores que elas carregam não têm impacto sobre as escolhas que elas fazem, ou elas nem têm valores assim tão elevados. E existem as pessoas, diz, que não sabem, que realmente não sabem que estão escolhendo um caminho ruim. Eu costumo dizer, e tenho tratado muito isso na clínica e nas palestras, que essa pandemia evidenciou um conjunto de crises. De um lado, a de saúde, sem dúvida nenhuma. De outro, a econômica. E aí, não dá para a gente negar que a nossa sociedade é uma sociedade que, quando faz essa lista de prioridades que você falou no começo, dinheiro está muito lá em cima. E isso é um aspecto sintomático da nossa sociedade, né? A Bíblia já diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é uma coisa forte. A gente finge que a Bíblia não diz isso, mas ela diz. E está válido. E a gente vê isso no dia a dia. A terceira crise, que eu acho que é muito forte, é uma crise de confiança. A verdade é que a população, e aqui eu me refiro sobretudo ao Brasil, não confia nos seus gestores públicos. Não confia na classe governante. Eu não estou aqui dizendo que isso está certo, que isso está errado, que isso é justo, não é justo. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, o que a gente vê no dia a dia é que existe guerra de narrativas, guerra de interesses, guerra de opiniões. As pessoas não se entendem mais na comunicação diária. Você é um homem da comunicação, você é uma referência de comunicação em Maringá e para além de Maringá. Você sabe disso. As pessoas não se comunicam mais. Elas apenas se expressam, mas não se comunicam. É uma característica desse tempo. As pessoas se expressam, mas não se comunicam. Não há mais aquele diálogo e não há mais nem debate, só há embate. Hoje nós ouvimos um debate na expectativa do vencedor e não da ampliação do conhecimento. Então, num mundo assim, você chegar a definições que sejam positivas, ter pactos sociais, como, por exemplo, o que vamos fazer para resolver a questão da pandemia, ter a contribuição da juventude. Uma outra crise que apareceu muito forte é o conflito geracional. Os jovens e os mais maduros, experientes, não estão em vibes, para usar a linguagem dos jovens, semelhantes, são distintas. Os pais e os filhos não estão mais se entendendo dentro de casa. O pai não segura o filho. O filho está pouco se lixando para o que o pai pensa. Claro que eu estou generalizando, que é uma injustiça, mas a verdade é que a exceção não é a regra. Então, isso também me assusta nesse período, porque eu vejo, existem as pessoas que estão mal intencionadas e existem as pessoas que estão confusas e perdidas. E existem aquelas que têm toda a convicção que estão certas, mas estão erradas.
Marcelo, obrigado. Muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Valeu, só convite para a sua audiência. Para me seguir nas redes sociais, arroba siga Marcelo Gomes. Eu estou tentando colocar conteúdo de inspiração, de incentivo. Não estou querendo, nesse período da história, polemizar, mas ajudar cada um a buscar equilíbrio emocional e espiritualidade saudável. Então, quem quiser me acompanhar, siga Marcelo Gomes, tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube.
Marcelo, mais uma vez, obrigado.
Wilson, obrigado.
Acho que você tem um papel importante. No momento que nem esse, a gente precisa mesmo aprender a ouvir e a ter mais esclarecimento. Obrigado mais uma vez.
Valeu, um abraço.
Conversei com o Marcelo Gomes. O Marcelo é palestrante, psicanalista, ele é teólogo e escritor. E, como ele falou, @siga Marcelo Gomes e você vai poder ter acesso ao conteúdo do Marcelo.